Bogrim de Shivá e Bnei Torá. Eu vou ser sincero com vocês, eu dou bastante shiurim na cidade, drashot, e faço tudo com muito prazer, mas o maior prazer que eu tenho é falar com os bachurim da Yeshivá, com os bogrim da Yeshivá, com esses eu curto mais que tudo. Então, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar pelo projeto aí do Yosef, tá? Assim, é bonito um rapaz que ele poderia ficar na dele, poderia curtir a vida, mas ele não, ele vai, ele faz, organiza shiurim, isso é uma coisa muito bonita. Irpatiut com os outros. E também isso é em nome da Yeshivá de Telstown, né? A Yeshivá de Telstown tem a sua, acho que todas as qualidades que a Yeshivá tem, não preciso mencionar aqui, mas a maior qualidade, eu acho, que posso falar da Yeshivá de Telstown, tem a ver com o nosso shiur de hoje à noite também. Assim, para vocês saberem, Bahurim, tá? Assim, Talmidei Chachamim tem muitos lugares. Torá tem bastante. E a pessoa que estuda, se esforça no estudo, ela sai um Talmid Chacham. Ela sai um Talmid Chacham. Não tem segredo. E Midot também tem bastante. Tudo você acha bastante, em Eretz Israel especialmente, mas em todo lugar do mundo também. Uma coisa que é mais difícil para vocês saberem é a Ashkafá, os valores certos da Torá. Isso não todo mundo tem. Isso a pessoa ela pode estudar a vida inteira, Torá, Gemará, pode estudar, mas se ela não recebeu do rabino dela a Ashkafá certa, ela não vai ter a Ashkafá. É uma coisa muito, muito rara. Uma pessoa que tem a Ashkafá certa, tem os valores certos da Torá. E isso só se recebe de rabinos. Para vocês saberem, tá? Isso não dá para a pessoa sozinha chegar a uma Ashkafá certa. Do mesmo modo que vocês sabem, tem na Torá Alahá le Moshe Misinai. Que é isso? São coisas que não está escrito na Gemará, na Torá, no Humash. Não foi aprendido Yud Gimel Midot Shatorah Nidreshet. Alahá le Moshe Misinai quer dizer, Hashem falou para Moshe, Moshe passou para Yoshua, Yoshua Liskenim, coisas que não está escrito. Assim coisas que Alahá le Moshe Misinai, Shiurim Magmara fala que Alahá le Moshe Misinai. A mesma coisa, Ashkafá também. Ashkafá é uma coisa que se você estudou num lugar que tem, que ouviu do rabino, o rabino do rabino dele, Ashkafá, aí você consegue adquirir uma Ashkafá certa da Torá. Se não, você pode ser o maior Talmid Chacham, e tem, para vocês saberem, Talmidei Chachamim, mas que eles não tiveram rabinos com Ashkafá, que teve Ashkafá para passar para eles. E isso eu acho que Telstown é uma coisa bem única, tá? Lá tem o querido Reb Nochum Shlita, que tem Arichut Yamim, com muita saúde. O Reb Nochum é uma pessoa que ele viveu, ele estava ao lado do Chazon Ish. Então, de quem que a gente vai pegar uma Ashkafá, se não de alguém que viveu com o Chazon Ish? E tem lá o nosso querido Reb Shmuel Greinemann, que ele era Ben Bais, no Stipler, Rav Shach, Reb Chaim Kanievski. Essas são as pessoas que elas, delas a gente recebe a Ashkafá, os valores certos da Torá, o que é certo, o que é errado. E isso é muito importante na vida. A pessoa, às vezes, ela pode, a vida inteira, se esforçar por uma coisa que era, sei lá, parnassá, tipo de coisa, o que é importante e tudo, ela não sabe, não tem o ponto certo, o equilíbrio certo, a Ashkafá certa, e ela pode perder muito tempo com isso e tudo. Então, por isso, eu acho que a Yeshivá de Telstown, fora tudo, é um lugar muito bom, porque eu já percebi isso, Bahurim voltaram, por exemplo, foram para Telstown, da Yeshivá Gvoá, e voltaram, eu senti neles uma rachá mais para a Torá, uma avá mais para a Torá, e isso ele ganhou em Telstown, isso é muito importante. A gente aqui está no Brasil, que aqui a rachá é para apartamento bonito, é para coisas de gashmiut, E aí você vê lá que não, que tem coisas mais importantes na vida. Então isso é isso que eu admiro muito, acho muito bom, que tem lá na Yeshiva. Tá? Aproveitam então vocês, quem está estudando lá e quem vai estudar lá, quem estudou lá, aproveitar essa especialidade que eles têm lá na Yeshiva de Telson.
Obrigado.
Rabotai, olha só, Rabotai. A gente está começando o Sefer Dvarim. Eu pensei em falar um pouquinho com vocês sobre a importância de estudar Sefer Dvarim, mas de estudar Bechlar Chumash com Rashi. Assim, os Bachurei Shivot, normalmente, eles gostam de estudar Gemara, Yum, Tosfot, Ktsot HaChoshen, Reb Kiva Eiger. Isso é muito legal, é muito legal. E Chumash com Rashi, os Bachurim não estudam tanto, não curtem tanto, acham que não é tão legal. Então, acaba acontecendo que um Bachur, ele pode saber Ktsot HaChoshen. A vez do Bachur, a Gemara traz um Pasuk, e o Bachur nem sabe o que o Pasuk fala, nem sabe aonde está escrito o Pasuk, ele só se lembra que a Gemara trouxe o Pasuk. E isso está errado, tá? Isso está errado, tá? É torto isso, para vocês saberem. É muito, muito, muito importante estudar Chumash com Rashi. Muito, muito mais do que vocês pensam. Não só porque toda a base da Torá Shebal Peh está no Chumash com Rashi, tá, Rabotai? Mas toda a Ashkafá da pessoa na vida está no Chumash com Rashi. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas nessa Parashá, tá? Mas em Sefer Dvarim, mas toda a Ashkafá de um Yehudi, que é, e o Yehudi tem que ter a Ashkafá, tem que ter a o que é o Yehudi, o que é Am Israel, o que é a Kadosh Baruch Hu, o que é... Tudo está no Chumash com Rashi. Cada palavra do Chumash, Rabotai, cada palavra do Rashi no Chumash, cada palavra é pérolas, é diamantes, e traz muita Ashkafá. Eu falo para vocês sobre mim, e eu ouvi isso de outros rabinos também, de meus rabinos também. Eu posso falar para vocês que toda a Ashkafá que eu tenho, eu recebi de meus rabinos também, também tive rabinos com a Ashkafá muito clara, mas também foi de Chumash com Rashi. A minha Ashkafá não é de Baba Kama, nem de Makot, nem de... Não é de lá. Não é de lá. A Ashkafá vem de Chumash com Rashi. A pessoa estudar Chumash, estudar Rashi, Ledayek os Psukim, e vê. E os Bahurim que acham que não é legal Chumash com Rashi, eles estão muito enganados, muito enganados. Chumash com Rashi é um limud que dá para estudar Bakiyut, dá para estudar Beyun, como Gumará. E a pessoa estuda Beyun, tem Ramban, tem Sipurno, tem Orachai, Makadosh. É muito legal Chumash com Rashi, muito legal. Então é como tudo em Ruhaniyut, tá bom? Quem não estuda, acha que não é legal. Todo Bahur, antes de começar a fazer Hazará, ele acha que Hazará não é uma coisa legal. Ele só gosta da Gumará nova. Ele começa a fazer Hazará, ele começa a ver que é legal sim. É legal a pessoa fazer Hazará, fica mais claro as coisas. Bahur não gosta de estudar Mussar. Mas daí ele começa a estudar Mussar, ele vê que é legal estudar Mussar. Não é que ele pensou. Tudo. E no Hanyut é assim. No Hanyut, antes de você fazer, você não vê que é legal. Depois você começa a ver como é legal. Chumash com Rashi é a mesma coisa. Eu quero só incentivar que todo mundo tem esse projeto novo de Chumash com Rashi, muito legal. E aqueles que não conseguem acabar a Parashá inteira, então tá bom, então não esse projeto novo, mas começam agora que é Sefer Dvarim, um Sefer novo, Dvarim e Breishit, são dois Sfarim muito legais, legais, importantes, Yesodim e legais. Começam agora a estudar Chumash com Rashi, vocês vão ver. Cada Parashá, cada Inyan, vocês vão ver como é legal, vocês vão saber, vão descobrir coisas que vocês não sabiam, se aprofundar e vão pensar, e vai mudar muito. Vai mudar muito. Bezrat Hashem, tá? Eu quero mostrar para vocês alguns Yesodot que saem dessas Parshiot aqui em Sefer Dvarim, que a gente vai estudar agora, que estudamos nessa semana e vamos estudar na próxima semana. Em primeiro lugar, no começo da Parashá, vocês sabem, né? Quem está estudando com Chumash com Rashi, Sefer Dvarim é chamado nos Rishonim Mishneh Torah. Mishne Torah quer dizer, Mishne é o dobro, né? Mishne, Mishanot. Torah, o que quer dizer isso? Aqui o Sefer Dvarim é o resumo da Torá inteira. Aqui em Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, ele resumiu a Torá inteira. Ele falou de novo, mas resumindo a Torá inteira. Por isso é chamado de Mishne Torah. Quando que isso aconteceu? Então, no começo da Parashá está escrito, né, que isso foi Rosh Chodesh Adar. Está escrito assim, Ahadasar, não. Vai Barbaim Shana. Quem tem Rumá, eu poderia pedir para vocês, eu não quero ser chato, tá? Mas se vocês podem ter um Rumash na frente de vocês, Dvarim, vai ser mais útil para vocês o Shiur, vai ser mais legal para vocês o Shiur. O Pasuk fala no começo da Parashá, Pasuk Gimel. Vai Barbaim Shana Bastei Asar Chodesh Bechad La Chodesh. Era os Chodesh Shvat, desculpa. Era no último ano que estava no deserto. Último ano. Arbaim Shana, no mês 11, Bastei Asar Chodesh, no 11º mês, Bechad La Chodesh, Diber Moshe Bnei Israel, Kechol Ashet Tziba, Hashem Oto Aleim. Era os Chodesh Shvat, e Moshe Rabbeinu falou todo esse Sefer. Esse Sefer inteiro, Dvarim, começou em os Chodesh Shvat. Demorou 36 dias. Moshe Rabbeinu faleceu Zayin Adar. E ele começou a falar esse Sefer nos Chodesh Shvat. Então tem o mês de Shvat e seis dias do mês de Adar. Vocês sabem que o Rahai Makadosh, o Hidá, eles falam Eile Advarim. Eile é Gimatria 36. Alef Lamet Hei. Eile Advarim, eram 36 dias antes da Ptirá dele. Moshe Rabbeinu falou tudo esse Sefer aqui. Ele resumiu. Vocês sabem que o Ramban tem um Magdamá em todo o Sefer. Vale a pena vocês estudarem. Muito bonito, muito bonito. Cada Sefer, Breishit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, tem um Magdamá do Ramban. E o Ramban, ele fala aqui também. Ele fala que é uma Hazará, verdade, esse Sefer. Mas tem coisas novas. Tem coisas novas que não teve até agora. Mitzvot que não teve até agora nesse Sefer. Por exemplo, ele não traz, acho esse exemplo que eu falo agora para vocês. Acho que ele não traz. Birchat Amazon. A mitzvah de Birchat Amazon não está escrito até agora. Não está escrito. Vai falar aqui em Pashat Ekev. Vai falar a mitzvah Bachalta, Vesavata ou Verachta. Até agora não falou essa mitzvah. A mitzvah de Edim Zomemim, que os Bahurim de Shibagvoa estão estudando agora em Masechet Makot, do primeiro Perek. Até agora não tinha na Torá a mitzvah de Edim Zomemim. Só agora no Sefer Dvarim, Pashat Shoftim, vai estar escrito, Kitetzei, vai estar escrito sobre Edim Zomemim. Tem certas mitzvot, fala o Ramban, que não está escrito até agora. E o Ramban, ele fala uma explicação. Vamos agora entrar. Porque é cachê, tem muito o que falar sobre isso, tá? Sobre esse Ramban, tá? Como falei para vocês, tudo tem muito o que falar. É só a pessoa estudar direito, ela vai dar uma olhada no Ramban, vocês, tá bom? Muito bem, então aqui, isso que é o Sefer Dvarim, tá? Mas agora, o começo do Sefer Dvarim, dessa Parashá Dvarim, Rabotai, Moshe Rabbeinu estava falando Tochachá para Am Israel. Estava falando Mussar. Estava chamando a atenção de Am Israel. E a gente vê aqui no Rashi, no Chumash, Rabotai, algumas dicas muito importantes como chamar a atenção de pessoas. A mitzvah de Tochachá é muito difícil, Rabotai. Pessoas não gostam de receber Tochachá. Não gostam. Não gostam de ser, o ser humano não gosta de ser criticado. Não gostam. E a gente vê aqui como Moshe Rabbeinu fez a Tochachá. A gente vê, dá para aprender muita coisa. Especialmente do Rashi, tá bom, Rabotai? O Rashi, no Chumash, ele fala algumas dicas muito fortes. Então, por exemplo, tá? No Chumash, a gente vê, Moshe Rabbeinu, ele não falou, é o primeiro Pasuk. Ele fala assim, Ele dvarim asher diber Moshe el kol Israel be'ever ha-yarden ba-midbar ba-rava mo'el suf Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Chatzelot e Zahab. O Rashi fala que cada lugar que ele mencionou eram lugares que eles pecaram. Então, Moshe Rabbeinu não mencionou o pecado que Am Israel fez. Moshe Rabbeinu, ele mencionou só o lugar. Ele deu um remes. Ele deu um remes. Então, com isso, ele faz um pouco ficar mais light a coisa. Se eu chego e falo para uma pessoa, olha, você pecou nisso, nisso, a pessoa fica assim mais irritada, fica mais... Agora, a pessoa fala para ele, olha, você lembra naquela cidade lá? Eu me ramei para a pessoa, eu não falo assim. Aí é um breme só, a pessoa aceita mais. Ela aceita mais a crítica. O Rashi traz, o Rashi, incrível, tá? Esse Rashi é incrível. Todo ano, quando eu estudo, eu vejo esse Rashi, eu fico bobo, assim, várias coisas, mas assim, o Rashi fala assim, sim, o pasuk gimel, vai barbaim shana, baste asar chodesh bechad la chodesh, melamed, fala o Rashi, shelo ochichan, ela samuch lemita. Moshe Rabbeinu só deu mussar para eles nesses últimos 30 dias da vida dele. Antes não falou mussar. Mimilamat, de quem que ele aprendeu isso, Moshe Rabbeinu? Que é para falar mussar só antes da ptirá dele. Miakov, Yaakov Avinu. Vocês se lembram? Em Pashat Vayechi, antes ele falecer, a Kovavino chamou os filhos e ele deu bronca. Não em todos os filhos, mas em Reuven, Pachas Kamaim, Shimon e Levi, desculpa, tá? Deixa eu desligar aqui o telefone. Shimon e Levi, ele deu bronca, mas foi antes dele falecer que ele deu a bronca. Antes dele falecer, então Moshe Rabbeinu aprendeu de Yaakov. E por que mesmo? Por que mesmo Yaakov, ele deu bronca só antes dele falecer? Fala o Rashi, Amar, Reuven Bni, Ani Omelecha, Itemal Ochachticha Kol Hashanim Alalu, por que que eu não dei bronca em você todos esses anos? Kedei Shelot Anicheni Betelech Betidabek Beisavachi. Incrível isso, Rabotai. Aqui se trata dos filhos de Yaakov Avinu. Eram grandes. Yaakov Avinu teve medo de ficar chamando a atenção deles, porque se vai chamar a atenção deles, ele vai falar, ah, é isso? É? Então eles vão ir para Esav. Vão sair do caminho. Como se fala aqui no Brasil, chutar pau, não? Assim que se fala, eu acho, um lachona aí que tem. Vão largar o judaísmo, se ficar dando muita bronca nele. Né? A pessoa não gosta de receber bronca, não gosta. Mesmo que a bronca está certa, a crítica está certa, o ser humano não gosta de receber crítica. Então, Yaakov Avinu, ele não ficou dando, ele tinha o que falar para eles. Ele tinha o que falar para eles, que eles fizeram, mas não falou crítica, não criticou. Não, por que não? Porque estava com medo. Depois, antes de falecer, ele chamou todo mundo, olha, isso saibam, isso você fez errado, isso você fez errado. Pronto, é isso. O Rashi continua, o Rashi fala... O empregado de Varim é mochichin et adam ela samuch lemita, כדי שלא יהי מוכיחו וחוזר מוכיחו. Número um, para a pessoa não ficar o tempo todo להוכיח, ושלא יהי חברו רואה ומתבייש. O Midrash traz outros motivos também. Então aqui, de novo, estamos aprendendo aqui das entrelinhas, Rabotai. Olha só, a Torá não veio falar isso para a gente, não é isso? A Torá está contando a história que aconteceu nos últimos 30 dias. Para a gente estudando o Chumash com o Rashi, a gente está aprendendo como se faz Tochachá. E mais um Rashi tem aqui também. Mais um Rashi incrível, incrível. O Rashi fala, esse Rashi, quando eu estudava, quando o Bachur, Chumash com o Rashi, eu nunca entendia esse Rashi, tá? Eu passava o Rashi sem entender. Hoje eu entendo ele muito bem, mas demorou até eu entender o Rashi. O Rashi, ele fala, o Pasuk Dalet fala assim, então, Moshe Rabbeinu falou Musa, Barbaim Shana Vashte Asa Chodesh, né? Foi os Chodesh Shvat, ele começou a falar. Achrei Akoto et Sichon Melech Haemori. Quando que Moshe Rabbeinu falou o Sefer Dvarim? Depois que ele conquistou o Sichon Yok, né? Aí ele falou. Fala o Rashi, para que a Torá tem que falar isso? Que ele falou esse Sefer depois que ele conquistou o Sichon Yok. Falou Rashi, amar Moshe, imani mochicham kodem sheichnesu liktzei haaretz. Se eu vou chamar a atenção deles antes da gente entrar em Eretz Israel, e Yomru, eles vão falar, malaze aleinu, maitiv lanu. Que você fez, que ele fez bom para a gente? Em noba ela lekanter velintzoela. Ah, ele só quer reclamar. שאין בו כוח להכניסנו לארץ. לפיכך, המתינה שהפיל שיחון ואוג לפני ולשם את ארצם. רבותיי, סירה שאפריורי נודע פה אינטנדה. כי תראו כל דבר כבר אותה, אבל שאבינו את השמן הטנסיון דוז יהודים. סירינאום קונקיסטה סיינתי, שיחון ואוג, יום פעלה, כי אני פייס פרג'נט, אני לא פייס נאב, אני נאים. אני סתם את הקרנדו, קרנדו פעלה. כי תאהבה, מה כל דבר כבר אותה, כי תאהבה. סבן כל כפשטה כנסירה שאין. O pshat é o seguinte, Rabotai, de novo, pessoas não gostam de ser criticadas, pessoas não gostam de receber tochachá. É um fato isso, tá? É um fato. Por isso a Mishnah fala, um dos mem chedvarim shatorá niknis é roveta a tochachá. Goste da tochachá. Ouça, gosta dela. É bom para você ouvir tochachá. É um desafio. A pessoa, por natureza, não gosta. Não gosta de tochachá. Um único jeito que a pessoa vai gostar da tua tochachá, Rabotai, é primeiro você mostrar para ela que você gosta dela. Porque a natureza da pessoa, jovens especialmente, tá? Crianças, filhos, alunos, quando o rabino ou o pai dá uma crítica para o filho, a reação natural é, ah, ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. Mesmo que está errado. Não tem nada a ver, não tem nada a ver isso que ele está te chamando a atenção, que é que não gosta, ao contrário, o pai gosta, mas assim que é a natureza da criança, do jovem, não gosta. Quando que a criança e o jovem, sim, vão aceitar a Torahá? Quando eles terem certeza que o pai gosta, que o rabino gosta deles, aí se o pai e o rabino vai dar uma Torahá, eles vão aceitar, porque eles sabem que ele gosta. Moshe Rabbeinu sabia que se ele chegar e falar para os Yehudim, tochachá, stam, kacha, então eles não vão aceitar tochachá. De novo, ninguém não quer assim, ninguém não gosta de tochachá. Então Moshe Rabbeinu falou, eu vou conquistar Sichon Veok. Eu vou mostrar para eles que eu fiz alguma coisa por eles. Não é stam, não sou qualquer um. Não sou qualquer um. E aí sim, eles vão aceitar a minha tochachá. Isso que é o pshat no Rashi. Malas e aleino. Mahetiv lano, ela chando Rashi. Vamos ler daí, Krabotai. Mahetiv lano. O que ele fez de bom para a gente? Não fez nada. E daí que ele não fez nada de bom? Então não vou aceitar a tochachá. Não se aceita a tochachá de uma pessoa que está em casa. Isso eu aprendo daqui, Krabotai, dessa paraxá, tá bom? Desse começo da paraxá em relação a tochachá. Como se dá a tochachá? Qual o jeito de dar tochachá para ter atzlachá? A pessoa pode dar tochachá e não tem atzlachá. O jeito que dá. Número um, beremes, como o Moshe Rabbeinu falou aqui. Não falou, você fez isso, vocês fizeram isso. Tudo remes. Dizahav. Rashi fala, qual que é o remes? Tudo remes. Remazim. Também Moshe Rabbeinu deu a tochachá uma única vez só. Não ficou falando o tempo todo. Uma única vez. Ele aprendeu de Yaakov Avinu, e Yaakov Avinu também deu uma única vez. E por quê? Porque ele não queria ficar chamando atenção o tempo todo. Não é bom, a pessoa se revolta, se rebela com aquela pessoa. E o terceiro, como falei agora para vocês, primeiro mostra que você gosta da pessoa. Para a pessoa aceitar a tua tochachá. Você mostrou que você gosta, aí vai aceitar de você a tochachá. Isso que é o pshat. Isso que eu tiro aqui dessas entrelinhas daqui do começo da paraxá. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Rabotai, eu tenho um diuk no Rashi aqui, que é muito negueia para vocês, Bahurei Yeshivot. Eu posso falar isso só para vocês, tá? Um público aberto, assim, não é para eles isso. Para vocês, sim, isso é muito importante. Muito importante. Tem um Rashi aqui na paraxá, que eu tenho uma reará, uma conclusão muito forte, que é negueia, muito negueia. Não sei se vocês estudaram já a paraxá dessa semana. Um pouquinho mais para frente, não muito mais para frente. Moshe Rabbeinu está contando a história, como foi. Né? Moshe Rabbeinu contou que ele era o único no começo, ele era o único rabino, mas ele não conseguia sozinho dá conta de tudo. Então ele pegou ajudantes, né? Deixa eu ver o que é isso. Então, Ishemi, né? Ishemi de Pashad Varim. Echa esa levadi, torchachem, asachem, verifchem. Avu lachem, anashim chachamim, unevonim, viduim. Então, vamos pegar a pessoa para ajudar. Fala a Torá, em Pasuk Yudalet, vatanuoti, e vocês responderam para mim, vatomru, e vocês falaram, tova davar ashedibarta lasot. Vocês falaram, vocês concordaram comigo, que o quê? Que eu vou ter ajudantes, que eu não vou ser o único rabino. Vocês concordaram comigo. Fala Urashi, eu vou ler Urashi para vocês, Rabotai. Vatanu oti. Echlatetem etadavar lanatchem. Vocês gostaram da ideia. Mas fala Moshe Rabbeinu que ele ficou frustrado que os Yehudim gostaram da ideia. Hayalachem lahashiv, vocês deveriam falar para mim, Rabbeinu Moshe, mimina el ilmot, de quem que é melhor aprender, mimcha ou mitalmitcha? De você ou do teu aluno? De quem que é melhor ouvir, um shiur, rabotai, de Moshe Rabbeinu ou de um aluno? Vamos parar aqui, eu não vou continuar, peraí. É claro que de Moshe é melhor ouvir o shiur. Por que que é melhor ouvir o shiur de Moshe, rabotai? Por que que é melhor ouvir o shiur de Moshe do que do aluno dele? Eu diria, por quê? Por que que eu diria? Eu vou falar para vocês uma história. Por que que eu diria melhor ouvir de Moshe Rabbeinu do que dos outros? Vocês sabem? Eu ouvi alguns anos shiurim do Rav Arieli, na Shiva de Mir. Eu quase nunca faltava o shiur. Eu gostava muito do shiur, curtia muito o shiur. Levava muito a sério. E quase nunca faltava. Quase nunca. Uma vez ou outra acontecia ou que meus pais chegavam do Brasil e ia pegar eles no aeroporto, ou tinha alguma coisa assim, muito, muito não comum, então faltava. Mas isso assim, eu posso contar nos dedos, eu ouvi dele 4 anos, shiurim, eu posso contar nos dedos quanto eu faltei no shiurim dele. Mas quando eu faltava, o que acontecia? Eu ia no próximo dia para amigos e perguntava para eles o que ele falou, o que o rabino falou. E sempre tinha 5 nos Raot. Um falava que ele falou isso, outro que ele falou isso. Eu nunca saía claro. Quando eu estava no Shiur, ficava claro para mim, muito claro as coisas. Eu não tinha dúvida, não estava perguntando para ninguém, não tinha nos Raot. Agora, quando eu ouvia de um Bahur que ouviu no Shiur, sempre tinha. Não estava claro. Ficava com muita sacot. Então, é claro, eu entenderia, Rabotai, que é claro que é melhor ouvir de Moshe Rabbeinu direto do que ouvir do aluno de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu ouviu de Hashem a Torá, direto. Eu estou ouvindo de alguém que ouviu de Hashem a Torá. Se eu vou ouvir agora de um aluno de Moshe Rabbeinu, aluno de Moshe Rabbeinu, aí já tem o telefone quebrado aí no meio. Até vai saber se foi falado assim mesmo ou não. Assim que eu diria. Que por isso é melhor ouvir de Moshe Rabbeinu direto. Mas Urashi não fala isso. Interessante. O que Urashi fala, Rabotai? Urashi fala: Mimina el ilmod, mimcha o mital mitcha, lo mimcha she mitzaarta alea. Urashi fala: sabe por que é melhor ouvir de Moshe Rabbeinu? Porque Moshe Rabbeinu itztaer alea. Ele sofreu, itztaer. Ele subiu lá em cima. 40 dias, ele fala na frente, maim lo achalti, maim lo shatiti, lechem lo achalti. Ele 40 dias ficou lá sofrendo, estudando Torá, ouvindo de Hashem. Uma Torá dessas? Isso sim. Os alunos de Moshe Rabbeinu já não sofreram. Lo itztaru, estudaram, ouviram o shiurim de Moshe Rabbeinu, mas não tiveram, não sofreram. Fala Urashi, do yak isso do Urashi, não é? Vocês estão bachurei shivot, vocês estudam bem as coisas, certo? Não, Urashi fala não como eu falei. O motivo que Moshe Rabbeinu é melhor do que os alunos dele não é porque ele ouviu direto de Hashem e os alunos foi indireto. Porque Moshe Rabbeinu itztaer pela Torá. É outra coisa. Itztaer. Por que eu falo isso para vocês, Rabotai? Burihatuado inoi elihainim. Eu quero que vocês saibam, tá? Uma das coisas mais importantes que um Bachur Yeshivá tem que saber é, hoje em dia, no mundo inteiro, mas mais ainda no Brasil, é o seguinte: o mundo vai com o caminho do mundo, né? É tudo para facilitar as coisas. Quanto mais fácil, mais rápido, isso que é. Todo mundo tem a sheifá de qualquer pessoa é como fazer mais fácil, como facilitar a vida dele, fazer mais rápido a internet, 2G, 3G, 4G, 5G. Tudo, o mundo está indo nesse caminho. E isso, em gashmiut, em material, não é mal mesmo. Não é mal. Mas saibam que em Torá, Rabotai, quanto mais fácil fica, menos resultado traz. Diferente que em Torá. Desculpa, diferente que em Parnassá, que em Gashmiut. Em Gashmiut, não tem que me esforçar muito para ganhar o dinheiro. Se a Shem ajuda, eu posso ganhar um dinheiro sem esforço. É sorte, falado em português, em hebraico é siata nishmaya, mas a pessoa pode comprar uma casa e, de repente, ele pagou R$1 milhão pela casa, porque não estava valendo muito, e, de repente, a prefeitura resolveu fazer lá um shopping center, e, de repente, a casa... Eu tenho um amigo meu, que ele comprou o terreno, ele tem, você sabe que lá no aeroporto de Guarulhos, tem um aeroporto, né? E ao lado do aeroporto tem aqueles estacionamentos que a pessoa que vai viajar, então ela deixa o carro lá no estacionamento, não no estacionamento do aeroporto, ao lado do aeroporto, e deixa lá o carro, ela viaja, ela volta, ela pega o carro dela, ou tem transporte também. Eu tenho um amigo meu que é dono desses, um dos estacionamentos grandes que tem lá. Ele comprou esse terreno antes que tinha aeroporto de Guarulhos, não tinha Cumbica ainda. Era Congonhas na época, e quando vocês ainda nem viviam, era Viracopos, tá, em Campinas. Quando eu viajava para Ixibá, eu viajava pelo aeroporto de Viracopos, tá, em Campinas. Não existia Cumbica ainda. Então, esse meu amigo comprou lá um terreno em Guarulhos e deu sorte. E aí, resolveram fazer o aeroporto. Aí, o terreno dele valorizou muito. E agora, ele tem lá alugando o galpão, valorizou muito. Então, isso é sorte. Isso não é que demorou, não é que... Então, em Gashmiut mesmo, quanto mais fácil, é melhor. Bem que para todo mundo ter a sua dificuldade, tá? Mas é claro que é melhor. Mas em Torá, Rabotai, não existe isso. Quanto mais fácil, é pior. Não dá para ter resultado um estudo que é fácil, para vocês saberem. Não dá. O único jeito que dá para ter atzlachá, para vocês saberem, é se esforçando. E de novo, e não entendi, e de novo, um bachur que ele vai procurar caminhos fáceis, ele não vai ser um talmid chacham, não vai. Rico talvez ele vai ser, rico, talvez sim, mas talmid chacham ele não vai ser, porque não tem caminho fácil, não tem atalhos para ser um talmid chacham, não tem. É se esforçar, é não entendi, é litztaer, litztaarti. Moshe Rabbeinu falou, lo anishe litztaarti alea. Por que a Torá de Moshe Rabbeinu é melhor do que do aluno dele? Porque ele está ele por essa Torá. Ele está ele, então é melhor. Por isso. E isso é muito importante vocês saberem, tá, Rabotai? A gente é influenciado pelo mundo. E aqui no Brasil, mais ainda, né? Que é preguiça e é muito, muito, muito preguiçoso tudo. Então, a gente acaba sendo influenciado. E também procuramos, sabe? Deixa... Me resume a sugiar aqui rápido. Não quero me esforçar no Tosfot, no Marchar... Não vai assim, não, tem que se esforçar, tem que ir de novo. E a pessoa que se esforça, ela consegue. Vocês sabem que tem um aluno da Yeshivá Gvoá que eu me orgulho muito com ele. Baruch Hashem, com todos os alunos, me orgulho, né? Mas com ele mais ainda. Ele se chama Rafael Schuster. Para quem não sabe, ele acabou já uma vez, ele deu shiurim. Ele dá shiur da Fayomi, ele se estreia, ele mora em Bet Shemesh. E ele dá shiur da Fayomi, ele já acabou o chás inteiro, já, em português. Vocês vão entrar no Colarachon, sei lá, Colarachon, se não me engano. Tem lá shiurim em português da Fayomi. É o Rafael Schuster. muito, muito especial, tá? Uma pessoa muito especial, um jovem muito especial. E ele entrou na Yeshiva Gvoah, ele não sabia nada. Ele é que ele é hoje, muito graças à Yeshiva Gvoah, tá? E aí, quando ele entrou, ele não sabia estudar o Agmará. E ele estava estudando fora da Yeshiva, Tamit, Masechet Tamit, com Art Scroll. Ele estava estudando. E aí ele me perguntou se ele pode continuar estudando Tamit com Art Scroll na Yeshiva. Vocês sabem que eu não sou a favor de usar Art Scroll na Yeshiva, né? Mas eu vi que esse menino não sabe ainda quase nada, então para ele ainda assim é bom ter o Art Scroll ao lado dele. Então eu falei, sim, tudo bem, pode. Aí ele ficou uns 3 meses na Yeshiva Gvoah, ele passou 3 meses, ele ficou alguns anos na Yeshiva, né? Passou 3 meses, eu vi que ele cresceu muito, muito inteligente. Eu falei, Rafael, chegou a hora de colocar o Art Scroll de lado. Coloca de lado, agora se esforça no Agmará normal. Aí ele falou, tá bom? Então ele pegou a Gemara Tanit normal e ele falou, eu continuo, eu faço Hazará. Eu falei, faz Hazará agora do que você estudou na Art Scroll, faz Hazará no Agmará normal. Aí ele fez Hazará e ele vem e fala para mim, Rabino, eu não me lembro nada. Aí eu falei para ele, mas é claro que você não se lembra nada. Como é que você vai se lembrar? Você não se esforçou por isso. Você leu o Art Scroll. O Art Scroll é uma explicação divina, muito boa, muito, muito bonito, muito. Então você leu, entendeu, não se esforçou para entender. Claro que você não vai lembrar. E é isso, Rabotai. A pessoa que ela procura caminhos fáceis, ela vai acabar, pode acabar chás. Pode, claro que pode acabar chás. Mas não vai aprender, não vai aprender a estudar uma Gemara, não vai ser um Talmid Chacham, não vai, não vai. A pessoa quer saber, quer ser um Talmid Chacham, quer entender as coisas bem, ela tem que se esforçar. E se esforçar quer dizer, Rabotai, abrir mão de certas conveniências, certas comodidades. Se esforçar, Nitzta'arti aleh, Rabotai, Tedaiku esse Rashi. Olha nesse, quem não tem o Chumash na frente dele agora, olha no Rashi depois. Eu falo para vocês, para mim é um Hidush, esse Rashi, eu entendo, mas eu falaria que Moshe Rabbeinu é melhor porque ele ouviu de Hashem direto. O Rashi não fala isso. O Rashi fala que Moshe Rabbeinu é melhor porque ele se esforçou pelo estudo dele. Os outros alunos também ouviram tudo que Moshe Rabbeinu ouviu de Hashem, mas não se esforçaram. Vocês sabem que tem vários Gdolim, por exemplo, tá? O Chagas Arye. Ouviram já do Chagas Arye? O Chagas Arye, ele fez alguns livros. Ele fez o livro Chagas Arye, muito famoso. Ele fez o livro Tur Even, que tem sobre Hagigah, sobre Megillah, sobre Moed Katan. Ele fez o livro, quem sabe mais que livro, Gvurat Ari, que a gente tem em Makot, foi Chagas Arye que fez. Vários livros. Mas tem livros que são melhores que os outros. Tem livros que são fabulosos. Maravilhosos. Tem livros que são muito bons, mas não tão bons assim. E uma vez perguntaram para ele, por que que esses, eu não me lembro qual, tá? Eu não me lembro. Por que que esse livro é melhor que esse? O Chagas Arye respondeu assim, eu vou falar por quê. Os livros que eu escrevi quando eu não era rabino ainda, eu não tinha parnassá, eu era muito pobre, esses são meus melhores livros. Os livros que eu escrevi quando eu já era rabino, já tinha parnassá, estava tudo bem comigo, já não é a mesma coisa. Quando você escreve livro, um livro que foi sofrido, não tinha parnassá, não tinha. Então a Hatzlachá é maior. O Ktzot HaChosheh, não sei se vocês sabem, era muito pobre. Ele não tinha, imagina, ele não tinha aquecedor, ele ficava o dia inteiro na cama, embaixo do cobertor, escrevendo, porque era muito frio. Imagina, ele não tinha papel para escrever o Ktzot. Então ele pegava papel de pacotes para escrever. Tinha um pacote, caixa empacotada, ele pegava papel para escrever. A tinta era no frio, era no inverno, a tinta congelava. Ter uma ideia como que era frio. E ele não tinha aquecedor, ele escrevia. Isso é o Ktzot HaChosheh. É o Ktzot HaChosheh. Todos eles, Rabotai, todos eles se esforçaram para ser. Então, isso eu quero que vocês saibam, isso é Shashkafá, para vocês saberem, tá? Não todo mundo vai falar isso para vocês, vai saber Ladgish isso para vocês. Tem que se esforçar para a Torá. Tem que se esforçar. Vocês vão ver, em todo lugar que Hazal fala sobre Limud HaTorá, quase nunca falam Limud HaTorá. Sempre falam Ameilut BaTorá. O BaTorá está Amel. Im Chukosai Teileichu, fala Urashi, Shetiu Ameilim BaTorá. Tempo todo, Ameilut, Ameilut, Ameilut. Quase não tem, tá? Talvez uma vez eu encontrei no Midrash, talvez... Limud HaTorá. A gente fala em hebraico Limud HaTorá. Limud HaTorá. Em Hazal não tem essa expressão Limud HaTorá. Tem Amelim BaTorá. BaTorá tá Amel. Porque Torá é isso, é se esforçar. E quanto mais a pessoa se esforçar, Rabotai, mais atzlachá ela vai ter na Torá. Eu falo para vocês, eu falo isso para Bahurim, Neishivá, o tempo todo. E podem acreditar, porque eu vi isso na minha vida. Quem que chegou lá em Torá, Rabotai? Quem que chegou? Não são os Balei Kishronot. Não são os Balei Kishronot. Aqueles que se esforçaram chegaram lá. Eu vi isso muitas vezes, tá? Eu vi isso muitas vezes. Bahurim muito inteligentes, mas não se esforçaram. Não chegaram lá. Não chegaram lá. Os Bahurim que não eram tão inteligentes, mas eles se esforçaram. De novo, o Tosfot, não entendi, de novo. Itzarti alea. Tem jogo de futebol, eu não fui no jogo de futebol para poder entender o Tosfot. Abriu mão de certas comodidades para poder entender. Opa, isso sim. Isso sim. Isso sim. Isso eu vejo nesse Rashi, está vendo? São palavras no Rashi. Mas essas palavras no Rashi são diamantes. Se eu não visse esse Rashi no Humash aqui, eu não saberia. Quer dizer, eu ouviria dos meus rabinos, talvez. Mas de onde que meus rabinos pegaram isso? Os rabinos deles, verdade. Mas aqui, nós temos no Rashi. No Humash com Rashi, a gente encontra coisas que não encontra em nenhum lugar. Pode estudar Shas, Gemara, Bavli, Yerushalmi. Você não vai encontrar coisas que se encontra no Humash com Rashi. Isso aqui, esse diuca que mostrei para vocês, é uma coisa muito, muito assim, parece assim subjetiva, mas é muito importante. De novo, lembram, tá bom, Rabotai? Por que que Moshe Rabbeinu é melhor ouvir dele do que ouvir do aluno dele? Por quê? Porque Moshe Rabbeinu itztaer ala Torá. Ele sofreu para aprender a Torá. Ele sofreu, ele jejuou, ele... O aluno dele não. O aluno dele não. Não. Por isso que ele é melhor. Só por causa disso. Incrível, tá? É incrível. Não sei, eu me emociono muito com esse Knight no Rashi aqui. Mais uma coisa eu terminei. Não quero segurar vocês mais tempo. Eu passei do tempo já, Yosef. Minha esposa fala que sim. Tem que ouvir a esposa.
Quanto tempo o Rav quiser.
Yosef. Você não pode ser generoso às custas dos outros.
Para mim, pelo menos, é um prazer escutar o Rav.
Obrigado.
Os outros também, obrigado. Mas não posso falar por todos.
Tá, eu vou falar para vocês mais um Yesod que tem na Parashá Bet Hanan, tá bom, Rabotai? Próxima Parashá, mas é tão importante. Tão importante. É só isso e depois eu vou terminar, tá? Depois acabou. Prestem atenção, Rabotai. Eu acho muito importante, especialmente agora, na época de pandemia, falar sobre isso, porque eu estou um pouco assim, preocupado com isso. Eu falo a verdade para vocês. A Shiva Gvoa, Baruch Hashem, está muito bem. Os Bahurim estão estudando bem, o Zoom está dando certo, Shiurim, Havruto, Mussar. Está funcionando, Baruch Hashem. Estou muito feliz por isso. Mas o que me preocupa é como que está a tefilá dos Bahurim. Quando tem, reza na Yeshiva, então a Yeshiva tem a virada. Yeshiva, mesmo aqueles que rezam na sinagoga, né? Os balebatim, né, que rezam na sinagoga, mas também é uma sinagoga, então ele tem vergonha de, imagina, vai rezar em, se a sinagoga reza em 45 minutos, ele não vai rezar em 20 minutos, né? Não fica bem, lomatim, né, então a pessoa tem vergonha. Mas a pessoa que está em casa, Bahur, não pessoa, Bahur, que ainda nem começou a vida dele, não ganhou ainda o geschmack na tefilá, o gosto, como se reza, e está em casa rezando o shacharit. Assim, como que ele está rezando? Vai saber como ele está rezando. Se está rezando direito, como reza na sinagoga, no yeshivá, está dando tempo dele, ou está rezando assim, tchic-tchac, para... Eu conversei com alguns bahurim no fim do semestre passado, eu senti isso com os bahurim. Isso está me preocupando um pouquinho. Por quê? Por quê, Rabotai? Vocês não têm ideia como é importante atfilar. Eu quero falar para vocês uma coisa. Tem a gente, olha uma coisa como a Ashkafá da pessoa é contrária. Olha como não adianta, não dá para ter uma Ashkafá sem ter estudado com Mashkum Rashi, não adianta. A gente, quando a gente ouve uma história que alguém rezou e Hashem ouviu a tefilá dele e ele teve Yeshua. Ah, uau, que milagre, Moisés, um Nes. A verdade é que, ao contrário, Rabotai, quando a pessoa... Olha quem tem o Humash na frente dele, em Pashat Vethanan, Perigdale Pasuk Zain, está escrito assim, que Migoi Gadol, onde tem mais um povo grande, Ashelo Elokim Krovim Eilav, que ele tem um Hashem, um Deus, perto dele. Kashem Eloqueno, como nós temos Hashem, Bechol Koreinu Eilav, tudo que a gente chama ele, pede para ele, ele dá para a gente. Ao contrário, Rabotai, Hashem fez, para vocês saberem, está escrito isso no livro de Musar, de Machshavá, e se vê isso no Chumash várias vezes. Hashem colocou na natureza do mundo que Am Israel, não só Am Israel, tá? Até Goim também, vocês saberem. Mas mais Am Israel, que quando reza, Hashem ouve a reza. Hashem ouve a reza da pessoa. Qualquer pessoa, ela tem uma tzara, tem um problema, ela vai, ela pede para Hashem de coração, Hashem ajuda. Hashem ajuda. O pastor fala isso, que Migoi Gadol Ashelo Elokim Krovim Eilav, Kashem Eloken Bechol Koreinu Eilav. Olha, onde existe mais um povo que está tão próximo de Hashem, Bechol Koreinu Eilav, quando eu chamo ele, ele está aqui. Ele está aqui. Vocês sabem que em Pashat Vethanan, quem se lembra, Moshe Rabbeinu rezou para Hashem, para ele poder entrar em Eretz Israel. Hashem não aceitou as filhas dele. Mas como que Hashem não aceitou? Hashem falou, alto ser da Berelai. Para de rezar. Por que Hashem falou para de rezar? Deixa. Sabe que eu tinha um Rebbe no Heide, quando eu era criança. Que esse Rebbe, quando o menino ficava falando no meio da aula, perguntando, e não era hora de perguntar, o Rebbe falava assim, deixa ele falar, fala, até se cansar, fala. Por que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, alto sef da Berelai? Não, tá, pode continuar a pedir, eu não vou te fazer. E pronto, acabou. A resposta é, não, Hashem sabia que se Moshe Rabbeinu vai continuar a rezar, Hashem tem que fazer o que ele quer. Hashem colocou isso, Rabotai, prestem atenção, na natureza do mundo, que se a gente pede para Hashem, Hashem dá a Yeshua para a gente. Às vezes demora, é Shiduch, Rabotai, é filhos. Mas eu falo para vocês, a pessoa reza de coração, pede para Hashem, Hashem ajuda. Eu vi isso várias vezes, ouvi isso dos meus rabinos também, muito, muito. Que isso é uma coisa baduco menusê, tá bom? Quando a pessoa pede de coração e reza, Hashem dá. E isso é muito importante, a pessoa ter essa a pessoa saber rezar, a pessoa curtir a reza, a pessoa rezar direito. E agora é hora de rezar. Agora é hora de aprender isso para você. Então, mesmo agora na pandemia, Rabotai, a pandemia é muito importante vocês saberem que não é menos importante a reza do que estudo. Eu quero contar uma história para vocês, muito boa. Essa história está trazida ou semana passada, ou semana retrasada. Eu estava em Londres e eu vi lá um rovere do Meiler Biederman, né? Eu vi lá essa história, muito boa. Ele conta lá assim, que o Rebbe de Trosenburg falou, o Rebbe de Zanz falou, ele contou essa história. Não sei se vocês se lembram, quem estava em Kruke, vocês já foram para a Marcha da Vida, né? Em Kruke, onde que o Remá está enterrado, onde que tem lá o Betacnesse do Remá, em Krakow, se fala em português, se não me engano, Krakow, sei lá, Krakow. Cracóvia, tá. Então, então, lá tem dois cemitérios, tá? Tem um cemitério que é ao lado da sinagoga do Remá, que é o cemitério onde está enterrado lá muitos Gdolim. Está lá o Remá enterrado, está enterrado lá o Megalé Amukot, está enterrado lá muitos Gdolim. Isso foi faz centenas de anos atrás, mas desde lá fecharam o cemitério, ficou sendo um lugar turístico, não se enterra mais ninguém. já centenas de anos, enterram as pessoas num outro cemitério, mais longe, lá em Kruka. Aquele cemitério ficou sendo um ponto turístico, não se enterra mais. Muito bem. Quem estava lá viu isso, tá? Tem uma mulher, faz 100 anos atrás, mais ou menos, que essa mulher deu a louca nela, Rabotai, deu a louca nela. Ela queria ser enterrada nesse cemitério, que não se enterra mais. E ela foi falar com o Hebre Kadisha. O Hebre Kadisha falou para ela, esquece, não dá para ser enterrada nesse cemitério. Não dá. Esse cemitério é só... Já centenas de anos, rabinos não são enterrados nesse cemitério. Acabou, não dá mais. Mas ela queria porque queria, Rabotai. E ela ficou rezando, falando Teilim para ser enterrada. Tem mulheres que falam Teilim para os filhos e netos acharem Shido. Outros para ter Nahas, outros para ter Parnassá. Ela ficou falando Teilim para ser enterrada naquele cemitério. Ela ia no Heider, na cidade, e dava balas e pirulito para as crianças, para quando vão falar Teilim, pensarem para essa senhora ser enterrada naquele cemitério. Os netos dela, quando casaram, no Yom HaChupá, o que se faz Yom HaChupá? Você vai para o Hatan e para Kalá, pedir para eles terem Kavaná, é um dia muito especial, Yom HaChupá. Então, rezaram e terem Kavaná para refuar Shlemá daquele rolê. Ela foi pedir para a neta dela, tenha Kavaná na Chupá, para mim ser enterrada naquele cemitério. Loucura, loucura. Mas qual foi o fim da história, Rabotai? Ela faleceu. No dia que ela faleceu, tinha muita neve, e não deu para levar ela para o cemitério, outro cemitério, que se enterra as pessoas, e tiveram que enterrar essa mulher nesse cemitério do Remá. Uma coisa que não faziam centenas de anos. Falou o Rebbe de Klosenburg, que ele aprende dessa história, que ele achava... Que, tá bom, Hashem ouve as nossas filot importantes, né? Então é Shidduch, é ter filhos, é Parnassá, é saúde. Mas isso é uma bobeira, ser enterrado naquele cemitério. Isso é uma loucura, é uma bobeira. Ele viu dessa história que mesmo coisas fúteis, também, você reza para Hashem, Hashem dá para você. Hashem dá, Hashem ouve. Isso que ele ouviu dessa história. Rezar é muito importante, Rabotai. Rezar para Hashem. Ter atzlachá no limud. Não dá para ter atzlachá no limud. Um dos motivos, eu falo para vocês, eu tenho minhas teorias, por que um bahur não matzliach no limud, quando ele não matzliach? Eu tenho certos motivos possíveis que eu tenho comigo. Um dos motivos é que o bahur ele não reza direito. Ele não reza direito. Então, se ele não reza, ele não tem kavaná na reza, não pede para Hashem para ter atzlachá, como que ele vai ter atzlachá? Tem que pedir para Hashem. Então, shacharit, rezar com kavaná, Rabotai, é muito importante. Hoje, vocês são jovens ainda, vocês não têm, talvez, motivos assim, muito sérios para rezar. Mesmo que vocês têm, sim, para os familiares de vocês. Mas vocês sozinhos, talvez, não têm. Mas o tempo passa, vai chegar, vocês vão ficar mais velhos, vai ter parnassá, vai ter saúde, a família, filhos. Tem muita coisa na vida relevante, muita coisa para pedir para Hashem. Se vocês agora vão aprender a rezar, vão ganhar o geshmak na reza, vocês vão saber rezar, então a vida inteira vocês vão conseguir ter essa ferramenta. Vai chegar um shidduch para vocês, para os filhos de vocês, vocês vão pedir para Hashem rezar, e Hashem vai dar. Mas se vocês não vão ter essa ferramenta, não vão saber rezar, não vão curtir a reza, não vão saber como se reza, vocês não vão ter isso na mão. É pena, é pena. É uma ferramenta muito importante para a gente, como vimos em Pashat Vetchanan. Rabotai, acabou o nosso tempo. Tudo isso e muito mais, tá? É Chumash com Rashi. Lembra que eu falei para vocês? No Chumash com Rashi tem coisas que não tem no Bavli nem no Yerushalmi. Se aprende coisas das entrelinhas, dos Rashis, do Chumash. Cada palavra que está escrito, então, cada palavra é Torá Temé, Torá Telokim. Não é brincadeira isso. E daqui você aprende a escapá certa, os valores certos da Torá. Coisas muito importantes para a vida. Então, eu quero só acabar com isso. Assim, de novo, agradecer pela oportunidade que o Yosef deu aqui para mim, pelo convite, e para a Yeshiva de Telstam também. E desejar muita atzlachá, Yosef, para você, muita atzlachá, continuar tendo atzlachá, e Beselot Tovot, Bezrat Hashem. E e Peshivat de Telson também, muita Atzlachá. Imagino que não está fácil agora, nessa época aí da pandemia lá em Israel, todo mundo sofrendo. Mas eu quero acabar o shiur e, de novo, comecei assim para incentivar todo mundo. Estamos começando o Sefer Dvarim. Quem consegue ainda hoje à noite, agora, pegar um chumash, começar a estudar Dvarim. Quem já começou, ótimo, continuar, acabar a Parashá, entrar nesse projeto lindo aí que está começando. Quem não consegue, a Parashá inteira não faz mal. Não é o Parashá inteira ou nada. Faz até Shlishi, até Revi, cada Parashá. Mas estudem Chumash Kurashi. Vocês vão ver daqui a pouco, quem não curte ainda, vocês vão ver como é legal saber Chumash Kurashi, quanta coisa a gente aprende do Chumash Kurashi. Tá bom, Rabotai? Chazak Baruch, muito obrigado. Besurot Tovot para todo mundo, muita Tzachá para todo mundo. E que a gente possa até Tisha B'Av, talvez. Vai saber, não dá para saber. Hashem consegue tudo. Yeshuat Hashem, que Herefaim, nos encontrar em Eretz Israel, Yeshuat Hashem, Nechama. Tá bom? Kol Tuv, Rabotai. Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Eu não deixei perguntar no meio. Como que é, Yosef? Se pergunta ou não deixa perguntar? Como são os shiurim, normalmente?
Todo mundo pode perguntar, cada um. Depende do Rabo.
Não é comigo? Claro que pode.
Rabo deixar, todo mundo pode perguntar.
Claro que pode.
Muito obrigado, Márcio. O shiur estava lindo. E se alguém quiser perguntar, está aberto a...
Legal. Alguém tem alguma dúvida?
Moshe Rabbeinu não sofreu, porque ele não sentiu fome.
É, eu sei. É interessante isso. É interessante. Quem te falou que ele não sentiu fome?
Eu acho...
Quê?
Que tinha um rabo.
Não dá para ouvir.
Não tinha um Rashi que falava que ele não sentiu fome?
Que ele não sentiu fome.
E também para entender a Torá, ele não se esforçou, porque ele recebia também, não é? Não é que ele... Tudo que ele escutava...
Mas parece que o... Isso que ele... Assim parece desse Rashi. Eu não me lembro, não sei se tem um Rashi que está falando agora. Nossa, aquele Rashi está falando. Não me lembro de um Rashi assim, mas... O Rashi fala aqui que isso que ele está lá 40 dias, isso, assim fala o Rashi. O Rashi fala, é sagrado. E parece que ele sofreu lá. Ele sim passou fome, ele sim...
Posso falar?
É claro que se ele conseguiu jejuar 40 dias, é porque Hashem ajudou ele a jejuar. Mas, de novo, um ser humano normal come. Ele não comeu. O Rashi chama isso de Tzahar Tialea. Alguém queria falar uma coisa? Desculpa.
Posso falar?
Pode.
É, eu vi justo em um lugar que sim falou disso mesmo, que ele sim sofreu de fome, que ele não dormiu. E que eu vi me furasse que ele sim sofreu, né? Que ele não sofreu.
Onde que é?
Não, foi algum livro que Diego disse que do fato que ele falou como os Melachim, é que ele significa que ele sim sofreu. E também do que ele aprendeu de Hashem, mas está escrito que ele cada dia, ele aprendia, aos 40 dias aprendia e desaprendia, tipo, e esquecia tudo. Isso é o maior absurdo que ele podia ter, tipo, dá vontade de desistir depois de 40 vezes estudando e esquecendo.
Sim, sim. Muito bem.
Aí eu vi
muito
o Urashi que ele sim sofria.
Muito bem, muito bem. O Urashi fala, Shloime, né? Você é o Shloime. Shloime, Urashi fala Nitzar Tialea. É um Rashi Mefurash, tá? Um Rashi não joga palavras. Parece que ele está aí. Tá bom, Chaim?
Tá bom, obrigado.
Muito bem. Tá bom, Rabotai. Shabbat Shalom e Chodesh Tov. Chodesh Tov.